dia! Seja bem-vindo ao Morning Gala da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do Grupo Esperato, uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços abertíssimos para lhe atender em todo o território nacional. Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico aí pra frente Brasil, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 24 de novembro. Faltam 37 dias para acabar o ano, 30 dias para o Natal e 11 horas aí mais ou menos para a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar. Às 16 horas tem Brasil e Sérvia. Haja coração! Muito bem, são 5 horas e 5 minutos, 21 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do instrutor de língua brasileira de sinais, de Libras, porque foi exatamente nessa data, no ano de 2002, curiosamente, o ano do nosso último título mundial, que foi estabelecida a lei número 10.436, reconhecendo a Libras, né, como forma oficial de comunicação. Outro grande avanço aconteceu em 22 de dezembro de 2005, quando o decreto 5.626 determinou a inclusão das Libras como disciplina curricular obrigatória para formar professores surdos e bilíngues, fonoaudiólogos e pedagogos. Também é feriado municipal em Sete Lagoas, em Minas Gerais, a cidade onde nasceu o saudoso Zacarias. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central do Investidor, compartilhe com um amigo, uma amiga, para somar as outras 12.206 pessoas que não se misturam com a gentalha. Você pode me seguir também no Instagram, no Felipe_ST. E é isso aí, gentalha, vamos operar! I turn on the radio. I'm pulling you close. You just say no. Say you don't like it. But girl, I know you're alive. 'Cause when we kiss on fire. Muito bem, as bolsas asiáticas tiveram mais um dia de ganhos, com exceção ao índice Xangai, na China, enquanto os futuros em Wall Street operam em leve alta nesta quinta-feira, marcada pelo feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, após o S&P 500 fechar em seu nível mais alto em 2 meses nesta quarta-feira. Os investidores seguem avaliando o impacto dos casos recordes de Covid-19 contra os sinais de afrouxamento das condições monetárias. Comentários oficiais transmitidos na quarta-feira indicaram que o Banco Popular da China deve permitir que os bancos reduzam suas reservas de capital para estimular o crescimento. As atas da reunião do Federal Reserve no início deste mês, divulgadas ontem, indicaram que várias autoridades apoiaram a necessidade de moderar o ritmo dos aumentos de juros, mesmo quando alguns enfatizaram a necessidade de uma taxa terminal mais alta. O documento acrescenta peso às expectativas de que o Banco Central americano aumentará as taxas em 50 pontos base no próximo mês, encerrando assim uma série de altas de 75 pontos base. Se não me falha a memória, foram 4 altas seguidas de 75 pontos base. Os dados de quarta-feira também mostraram que a atividade comercial do país se contraiu e os pedidos de desemprego aumentaram à medida que a atividade econômica esfria. Entre as commodities, o petróleo Brent vai caindo 0,43% a US$ 85,04 o barril, depois que a União Europeia considerou um teto de preço acima do esperado para o petróleo russo. Bueno, aqui no Brasil, ontem à noite, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, negou o pedido do PL para anular parte dos votos apenas no segundo turno das eleições. O ministro ainda condenou a legenda, no caso o PL, a pagar uma multa de 22,9 milhões de reais por má-fé. Moraes determinou ainda o bloqueio imediato dos fundos partidários da coligação bolsonarista até o pagamento da multa. Moraes classificou o pedido como inconsequente, esdrúxulo, ilícito e ostensivamente atentório ao Estado Democrático de Direito. Abre aspas, os partidos políticos, financiados basicamente por recursos públicos, são autônomos e instrumentos da democracia, sendo inconcebível e inconstitucional que sejam utilizados para satisfação de interesses pessoais antidemocráticos e atentatórios ao Estado de Direito, escreveu o Alexandre de Moraes. O presidente do TSE afirmou que a legenda agiu para dar munição aos protestos criminosos que têm bloqueado rodovias pelo país, classificando a narrativa de fraude eleitoral como, abre aspas, totalmente fraudulenta, afirmando ainda que não há indícios de irregularidades. Abre aspas mais uma vez, a democracia não é um caminho fácil, exato ou previsível, mas é o único caminho e o Poder Judiciário não tolerará manifestações criminosas e antidemocráticas atentatórias ao pleno eleitoral, diz em outro trecho da decisão. Por determinação, a Corregedoria Geral Eleitoral vai apurar agora se houve desvio de finalidade no uso da estrutura partidária pelo presidente do partido, o boy de Mogi das Cruzes, Valdemar Costa Neto, além do engenheiro Carlos Rocha, do Instituto Voto Legal, responsável pelo relatório que embasou a ação do PL. Ambos serão investigados no interminável inquérito das milícias digitais que tramita no STF e que mira a atuação de grupos que se organizam pelas redes sociais para espalhar notícias falsas e realizar ataques antidemocráticos. Veremos agora qual será, já que a palavra da moda é narrativa, né? Qual será a narrativa dos bolsonaristas para continuar na rua enchendo o saco. Mas hoje é dia de estreia da seleção na Copa do Mundo. Tô nem aí, tô preocupado com o jogo, vocês que são grandes, que se entendam. E dito isso, ao som de The White Stripes, vamos para a leitura aí das principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Bueno, começamos pelo Estadão. Moraes nega pedido do PL para anular votos no segundo turno e multa partido em 22,9 milhões de reais. Copa do Mundo já teve um 10-1, veja as maiores goleadas da história. Safra anuncia compra do Banco Alfa em negócio de 1,03 bilhão de reais. Equipe de Lula enfrenta impasse com cúpula do Senado e é forçada a adiar PEC da transição. Comandantes de PMs dizem à transição que não querem polícia ideologizada. Na verdade, não fazem mais do que a obrigação constitucional de vocês, não é verdade? Crise da PF pode prejudicar até segurança de posse de Lula, diz transição. Coluna do Celso Ming. Novo governo terá que superar antigas limitações para atrair investimentos. Tarcísio anuncia médico Eleusis Paiva como secretário de saúde em São Paulo. Coluna do Thomas Friedman. Cinco sugestões de leitura em que perdedores reconhecem derrota. Câncer no pâncreas e de fígado. Por que o Brasil teve alta de mortes? Saiba sintomas. Vamos lá para a Folha de São Paulo. Congresso vê limite de 2 anos para Bolsa Família fora do teto e PT admite ceder. Vila Madalena e centro de São Paulo vão ter alteração de trânsito em dia de jogo do Brasil. Moraes nega a ação do PL sobre urnas e condena partido a pagar 22 milhões de reais por má-fé. Toffoli reúne Moraes e bolsonaristas em aniversário com cantoria de Cássio. O Cássio com K, né? Ministro do STF. Festa teve militar bolsonarista, conversa entre Joaquim Barbosa e Moraes. Garoto consegue cirurgia após bloqueio levar pai a desespero no Mato Grosso. Menino de 9 anos e pai ficaram presos por 3 horas na BR-364 no Mato Grosso. Isso aqui tem vídeo, inclusive, né? Um negócio assim revoltante. Eu não sei o que, que eu faria se eu fosse o pai desse menino. Ele insiste, né? No vídeo é notório que ele está insistindo que o filho dele precisa de uma cirurgia sob o risco de perder um olho. No que um bolsonarista com um facão lhe diz que fique cego. É brincadeira, né? O que, que esses caras têm na cabeça? Bom, vamos adiante. Lula tem encontro reservado com Barroso, que vai presidir o STF em outubro de 2023. Empresária e ativista contrárias a restrições na pandemia compõem a equipe de Tarcísio. Chefe do Gatunet, na Zona Sul de São Paulo, é morto pelo PCC por impedir tráfico e baile funk. YouTube cita desinformação eleitoral e corta receita da Jovem Pan. Empresa disse que canais violaram regras e veicularam conteúdo nocivo e sensível. Que triste essa notícia aqui para a Jovem Pan, né? Eu espero que piore e piore bastante. TSE e Transição recebem chefes das PMs e equipe do PT cita compromisso com democracia. Vamos para o valor econômico. Banco Safra firma acordo para comprar controle do conglomerado financeiro Alfa por R$1 bilhão. Cenário de recessão começa a se desenhar, aponta Federal Reserve. Deputados de Goiás aprovam taxar o agro. PEC patina e aliados indicam dificuldade para aprovar prazo de 4 anos. Moraes nega pedido do PL para anular votos e aplica multa de R$22,9 milhões. Tarcísio anuncia Eleus Spaiva para a Secretaria da Saúde, cargos de tecnologia mais buscado por fintechs. Vamos de O Globo, coluna Malu Gaspar. Lula corre o risco de começar o governo na mão do Centrão. Coluna do Lauro Jardim, a sinusite aguda e o atestado médico do general Augusto Heleno. O encontro do chanceler de Bolsonaro com o conselheiro de Lula. É a coluna da Bela Megali. Já a da Miriam Leitão, mundo quer financiar o Brasil, diz Marina Silva. A consulta que o governo Lula faz entre os militares para a pasta da defesa. Contrapartidas ao Centrão, impacto fiscal, o que está em jogo com adiamento. Lira atrai União Brasil, aumenta favoritismo e já começa a negociar cargos. Festa da posse de Lula deve ter show de artistas em 2 palcos na esplanada. Menino faz cirurgia no olho após ser barrado em bloqueio em rodovia do Mato Grosso. Vamos de Poder 360. Moraes rejeita pedido para invalidar votos e multa PL em R$22 milhões. Grupo de defesa da transição deve ser anunciado até sexta-feira. Flávio Dino reúne comandantes e diz que relação com PM melhorou. Eletrobras propõe aumento de até 3.500% no salário do primeiro escalão. Lira autoriza a comissão para analisar PEC do piso de enfermagem. Oposição comemora a decisão de Moraes sobre ação do PL. Bivar diz que tendência é PT apoiar Lira na presidência da Câmara. Estados Unidos devem punir responsáveis por desmatar a Amazônia, diz Reuters. Vamos de Metrópolis. Isso são mágoas, diz Valdemar, sobre acusações de ex-mulher. Bolsonarismo continuará forte, diz Valdemar Costa Neto, líder do PL. Bolsonaro volta a despachar do Planalto após 20 dias de reclusão. Que beleza! Mas hoje ele não deve aparecer, né? Tem jogo do Brasil, amanhã é sexta-feira. Sexta-feira ele tradicionalmente não trabalha. Então deixa pra segunda, né, Jair? Teria que anular toda a eleição, diz Lewandowski sobre tese do PL. Essa aqui é de ontem. Esse silêncio é coisa de covarde, diz Santos Cruz sobre Bolsonaro, o general Santos Cruz, né? A nova empreitada bolsonarista contra Alexandre de Moraes. O Ministério Público Eleitoral pede desaprovação das contas de Paula Belmonte. Sérgio Cabral desmaia na cadeia ao saber de pedido de prisão do filho. Coitadinho, né? Vídeo: bloqueio impede pai de levar filho à cirurgia. Que fique cego. Vamos para o The New York Times. Departamento de Justiça quer questionar Mike Pence na investigação de 6 de janeiro. Isso aqui é referente ainda ao Capitólio, né? O episódio do Capitólio. Vamos agora para o The Washington Post. Assassinato em massa no Walmart reinicia ritual de horror e luto na Virgínia. Disney concedeu a Iger contrato de consultoria de 10 milhões de dólares para assessorar o CEO. É o destaque do Financial Times. Vamos agora para os aniversariantes do dia, porque o 24 de dezembro, de novembro, melhor dizendo, marca o aniversário de Baruch de Spinoza, ou Spinoza, também conhecido como, né, Spinoza ou Spinoza. Ele foi um filósofo holandês considerado um dos principais pensadores da linha racionalista, da qual faz parte também o René Descartes. O pensador se destacou especialmente no estudo da teologia e da política, tendo escrito sobre ambos na sua obra mais conhecida e mais importante, chamada Ética. Mas é bom, é bem provável que você já tenha ouvido falar do Deus de Spinoza, né? Se não ouviu, ouvirá agora. A reflexão acerca de Deus foi o ponto inicial e norteador de todo o trabalho filosófico de Spinoza. O filósofo foi um crítico da teologia e era considerado por muitos como um antiteólogo e, por esse motivo, chegou a ser identificado como sendo ateu, acusação feita especialmente pelos teólogos. Mas essa noção de que o Spinoza era ateu é extremamente problemática, até porque o filósofo parte do pressuposto inicial de que Deus existe. Mas é comum, né, entre os religiosos, se você não comunga exatamente da mesma fé, você vira ateu. Mas vamos adiante. A questão dos teólogos da geração de Spinoza, que fizeram com que ele fosse rejeitado, era a relação que o pensador estabelecia com as religiões, né? E não propriamente com o conceito de Deus. Aliás, o conceito de Deus é especialmente desenvolvido na primeira parte da sua obra, o Ética. Deus, para Spinoza, não é propriamente o criador do universo, mas o universo em si, a própria natureza. Deus é também infinito, único e eterno. Tudo que existe no mundo é Deus ou expressão de Deus. Os homens, por exemplo, são uma expressão de Deus. E Deus estaria, portanto, expresso em tudo o que existe na face da Terra. Até as nossas próprias decisões individuais, que acreditamos serem regidas pelo nosso livre-arbítrio, né, estão dentro dos planos de Deus. E por esse motivo, apesar de acreditarmos habitualmente que somos livres, a verdade é que apenas Deus possui a liberdade plena. Claro que eu estou fazendo aqui uma ampla generalização, né, mas eu realmente sugiro que você pesquise mais sobre esse grande pensador, essa grande obra aí chamada Ética. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. É uma visão muito interessante sobre Deus e sobre outras questões também. Mas vamos em frente, e olha que coisa mais maravilhosa que é a história e as suas coincidências, porque aniversariava hoje, 24 de novembro, dia da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, Charles William Miller, brasileiro considerado aí o pai do futebol aqui no Brasil. Nascido no bairro paulistano do Brás, Charles Miller era filho de um escocês e de uma brasileira de origem inglesa. Ele viajou para Hampshire, na Inglaterra, aos 9 anos de idade para estudar, e lá aprendeu a jogar futebol, rugby e cricket. Aos 17 anos, Charles Miller já se destacava no futebol. Dizem que ele era muito bom jogador, o que lhe deu a chance de disputar 34 partidas pela Bannister School, onde ele marcou 51 gols em 34 jogos. Já pelo St. Marie, ele jogou 13 partidas e fez 3 gols. Pelo condado de Hampshire, também emplacou 3 gols, só que em 6 partidas. Isso além de enfrentar por 2 vezes o famoso time inglês Corinthians, sem o S, que serviria de inspiração aos paulistas, o Corinthians, né, lá em 1910, que é o ano de fundação. Charles Miller retornou ao Brasil em 1894 para trabalhar na São Paulo Railway Company, que era uma companhia inglesa de ferrovias. tornando-se também correspondente da coroa britânica e vice-cônsul inglês em 1904. Na época do seu retorno, havia apenas um clube na cidade, o São Paulo Athletic, fundado em maio de 1888 pela colônia britânica e que oferecia a prática do cricket. Como havia trazido duas bolas da Inglaterra, uniformes e um conjunto de regras, Charles Miller tentou e conseguiu com sucesso difundir o futebol. O primeiro jogo realizado foi em 15 de abril de 1895. Essa foi a primeira partida de futebol realizada no Brasil entre funcionários da Companhia de Gás contra funcionários da Companhia Ferroviária São Paulo Railway, onde trabalhava aí o Charles Miller. Como o artilheiro do São Paulo Athletic Club, Charles Miller ganhou os três primeiros campeonatos em 1902, 1903 e 1904 e foi também o criador do drible ou do passe com o calcanhar, jogada que viria a ser conhecida com o nome Charles após a sua morte, né? Miller foi fundamental na montagem da Liga Paulista de Futebol, a primeira do Brasil, e foi ele que sugeriu o nome do presidente do Sport Clube Corinthians Paulista. E por fim, aniversariava hoje Sabrina Parlatore, ex-VJ da MTV, ela que apresentou o Disque MTV por muitos anos, né? Sendo a musa de milhares e milhares de adolescentes brasileiros nos anos 90, inclusive esse que vos fala. Vamos agora para os fatos históricos, pois em 24 de novembro de 1859, um outro Charles, o Darwin, publicava A Origem das Espécies. Em sua principal obra, Darwin propôs que a evolução ocorreria graças ao mecanismo conhecido como seleção natural. De acordo com essa teoria, os seres vivos a todo tempo estariam lutando para sobreviver no meio ambiente e o meio seria responsável por selecionar aqueles mais aptos a sobreviver nele. Assim, o indivíduo que sobrevivesse e reproduzisse-se passaria as suas características aos seus descendentes e, com o tempo, as características mais vantajosas permaneceriam. A seleção natural proposta por Darwin forneceu-nos aí muitas informações importantes de como as espécies mudavam ao longo do tempo. Entretanto, Darwin não foi capaz de explicar como o código genético era herdado. Essas explicações só foram possíveis após o desenvolvimento da genética, o que não era o caso em 1859. Vamos agora para o ano de 1974, quando Donald Johanson e Tom Gray descobriam 40% do esqueleto completo de um Australopithecus afarensis do sexo feminino, apelidado por eles de Lucy. Isso a partir da música dos Beatles, né, conhecidíssima, Lucy in the Sky with Diamonds. Isso no Vale do Awash, no Triângulo de Afar, na Etiópia. Anteriormente, em 1924, também na África, só que na África do Sul, o pesquisador australiano Raymond Dart descobrira um crânio com tamanho intermediário entre o dos humanos e o dos chimpanzés e denominara a nova espécie de Australopithecus, que significa macaco do sul. Em 2016, foi anunciado que Lucy pode ter morrido por ter caído de uma grande altura, possivelmente de uma árvore. Olha aí, coitadinha. Os ferimentos nos ossos são similares aos da quedas dos homens modernos, porém, os membros inferiores da Australopithecus Lucy não eram tão eficazes para caminhar sobre o solo. O esqueleto de Lucy encontra-se preservado no Museu Nacional da Etiópia e uma réplica está exposta no lugar do esqueleto original. Outra réplica do esqueleto original permanece em exposição no Museu de História Natural de Cleveland e também existe uma réplica em exposição no Field Museum em Chicago. Um diorama do Australopithecus afarensis e de outros precursores do homem, mostrando cada espécie em seu habitat natural e demonstrando as habilidades e comportamentos que os cientistas acreditam que eles possuíam, está disposto no Hall da Evolução e Biologia Humana no Museu Americano de História Natural em Nova York. E assim fechamos o nosso Morning Galo desta quinta-feira, 24 de novembro, feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos e data da estreia da Seleção Canarinho na Copa do Mundo do Catar. E vamos chutar essa zebra para longe, né? Porque lugar de zebra não é no Brasil, né? Não é o habitat natural das zebras. Vamos começar essa Copa aí com o pé direito. Vamos meter uns 3-1 aí, fora os ameaços, que tá bom demais, não é verdade? Eu retorno mais tarde com o call de fechamento, um pouquinho mais tarde, por conta justamente do jogo do Brasil, que deve terminar ali por volta das 18 horas, tá legal? Fiquem na companhia de Green Day, eu volto mais tarde. Tchau, fui!